Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninatri. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mapa Fantasma, de Steven Johnson. É uma obra de não ficção histórica sobre a epidemia de cólera que atingiu o bairro londrino do Soho em dias recentes com teatro e sobre a investigação que ajudou a redefinir a saúde pública moderna. O livro combina a história da ciência, epidemiologia, urbanismo e narrativa investigativa para explicar como o médico Jon Snow e o reverendo Henry Whitehead desafiarão a teoria dominante dos miasmas, segundo a qual doenças se espalhavam pelo ar contaminado por odores. Johnson reconstruiu o ambiente material de Londres vitoriana, marcada por crescimento populacional acelerado, saneamento precário e sistemas de água vulneráveis à contaminação. Seu objetivo não é apenas narrar um surto letal, mas mostrar como observação local. Analyse de padres espaciais, de revisão crítica de pressupostos científicos, podem transformar políticas urbanas. A obra se destaca por ligar uma crise específica do século XIX à formação das cidades modernas e às bases da epidemiologia contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a epidemia de cólera como retrato da Londres urbana e insalubre. Johnson trata a epidemia de 1854 não como um acidente assolado, mas como consequência de uma metrópole que crescia mais rápido do que sua infraestrutura. Londres concentrava densidade populacional, resíduos humanos, comércio intenso e sistemas improvisados de descarte, criando condições favoráveis para surtos de doenças transmitidas pela água. O livro mostra que a cólera não pode ser entendida apenas como um problema médico, pois dependia da organização física da cidade, da distribuição desigual de serviços e das decisões públicas sobre água e esgoto. Essa abordagem amplia o foco da narrativa à bactéria letal, mas o ambiente urbano permite que ela circule. Ao reconstruir becos, casas, bombas d'água, fossas e hábitos cotidianos, Johnson evidencia que a saúde coletiva nasce da relação entre biologia e infraestrutura. O surto do Soho se torna, assim, uma espécie de diagnóstico urbano. A morte trepada de centenas de pessoas revelava las invisáveis em tempos normais, especialmente a proximidade entre dejetos e abastecimento de água. Em segundo lugar, o método de Jon Snow e a força explicativa do mapa epidemiológico. Um dos eixos centrais do livro é a investigação de Jon Snow, médico que já suspeitava que a cólera fosse transmitida pela ingestão de água contaminada, sem dispor de microscópios capazes de identificar com segurança o agente bacteriano. Snow recorreu a evidências indiretas localizadas das mortes, hábitos de consumo de água e comparação entre áreas atendidas por diferentes fontes. O mapa, associado ao surto da bomba da Broad Street, tornou visível uma concentração de casos que a observação comum poderia dispersar. A importância do procedimento está menos no desenho em si e mais na lógica analítica que ele representa transformar eventos individuais em padrão espacial. Johnson mostra que a descoberta científica pode avançar mesmo antes da confirmação laboratorial, desde que hipóteses sejam testadas contra dados concretos. A retirada da alavanca da bomba tornou-se um símbolo da intervenção baseada em evidências, embora o surto já estivesse em declínio. O ponto decisivo é que Snow ofereceu um modelo causal mais robusto do que as explicações aceitas pela maioria. Em terceiro lugar, Henry Whitehead e Overlord do Conhecimento Local na Investigação Científica. A presença de Henry Whitehead diferencia a narrativa de uma simples celebração individual de Jon Snow. Whitehead era reverendo no Soho e conhecia de perto os moradores, suas rotinas, suas redes familiares e as essências que pareciam desafiar a hipótese da água contaminada. Inicialmente cético em relação à tese de Snow, ele investigou casos específicos e ajudou a explicar detalhes que o mapa, sozinho, não resolvia. Sua contribuição mostra que dados quantitativos precisam ser combinados com conhecimento local para evitar conclusões apressadas. Ao conversar com famílias e reconstruir trajetorias de exposição, Whitehead ajudou a esclarecer por que algumas pessoas adoeceram longe da bomba e por que outras, próximas a ela, não foram atingidas. Johnson usa essa parceria para demonstrar que a ciência pública eficaz raramente depende de um único tipo de evidência. O mapa identificava um padrão, mas as entrevistas e observações de campo davam densidade causal ao padrão. A investigação ganha força quando estatística, geografia e testemunho social se corrigem mutuamente. Em quarto lugar, a disputa contra a teoria dos miasmas e a resistência dos paradigmas científicos. O livro dedica atenção significativa ao contexto intelectual em que Snow e Whitehead atuaram. A teoria dos miasmas era plausível para muitos contemporâneos porque Londres realmente cheirava mal e a associação entre mau odor, sujeira e doença parecia evidente. Johnson mostra como uma explicação errada pode persistir quando se encaixa na experiência sensorial cotidiana e nas instituições responsáveis por agir. O problema não era a falta completa de observação, mas a interpretação inadequada dos sinais disponíveis. A hipótese da água exigia separar correlação aparente de mecanismo reloque fetidos podiam coincidir com doença neo porque o odor transmitisse cólera. Mas por que o saneamento ruim contaminava fontes de consumo? Essa distinção é central para a história da ciência. Johnson evita apresentar a mudança como simples triunfo instantâneo da razão. Ele enfatiza a lentidão das instituições, o peso da opinião médica dominante e a dificuldade de aceitar coisas invisíveis. A obra, portanto, é também um estudo sobre como evidências novas enfrentam crenças consolidadas quando estas estão incorporadas a políticas, hábitos e autoridades. Por último, do surto do sorro à formação das cidades modernas, a investigação de José 54 tem para Johnson implicasses que ultrapassam a história da cólera, ao demonstrar a relação entre água contaminada e doença. O episódio fortaleceu uma transformação fundamental da vida urbana separando entre sistemas de esgoto e abastecimento de água potável. Essa mudança ajudou a tornar viável a cidade densa moderna, reduzindo riscos sanitários que antes acompanhavam a concentração populacional. O livro interpreta a metrópole não apenas como fonte de perigos, mas como uma forma social capaz de inovar quando reconhece seus próprios mecanismos de vulnerabilidade. A epidemia expôs que problemas urbanos exigem soluções sistêmicas, não apenas intervenções individuais. Johnson também aproxima o caso histórico de debates contemporâneos sobre pandemias, planejamento urbano e infraestrutura pública. Alicô não é que mapas resolvem crises por si mesmos, mas que cidades precisam de instituições capazes de coletar dados, interpretar padrões e agir sobre redes invisíveis de interdependência. A obra se torna uma reflexão sobre como conhecimento científico e desenho urbano moldam a sobrevivência coletiva. Em conclusão, o mapa fantasma é indicado para leitores interessados em história da ciência, saúde pública, epidemiologia, urbanismo e narrativas de investigação histórica. Também pode atrair quem busca compreender pandemia sem ficar restrito a modelos biomédicos, pois Johnson mostra como doença, infraestrutura, hábitos cotidianos e decisões políticas formam um mesmo sistema. O benefício intelectual do livro está em demonstrar, de modo acessível, como uma explicação científica se consolida por acúmulo de evidências, comparação de hipóteses e enfrentamento de consensos frágeis. Em termos práticos, a obra ajuda a pensar a importância de saneamento, dados confiáveis, mapeamento de riscos e escuta das comunidades afetadas. Seu diferencial em relação a muitos livros de história médica e a capacidade de articular escalas, o drama de uma rua londrina, o trabalho de dois investigadores. A evolução da epidemiologia e a transformação das metrópoles modernas, em vez de tratar a cólera apenas como tragédia ou curiosidade científica. Johnson a usa como chave para entender por que cidades podem ser simultaneamente perigosas e extraordinariamente produtivas. O livro se destaca pela combinação de narrativa clara, contexto histórico sólido e reflexão urbana, oferecendo uma leitura informativa sem abandonar a atenção investigativa que torna o episódio memorável. Se vós quiser apoiar Steven Johnson, vós pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!